SEO Core, eu sou núcleo estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gaspareto, eu trabalho na CART. Trabalhamos com SEO, Google AdWords e hoje estamos aqui em mais um programa sobre produção com várias pessoas que conhecem muito sobre metodologias de trabalho. Vou começar chamando o Gabriel Soto da Mídia Digital, que agora é a agência Casa. Como vai, Gabriel?
Olá, tudo bom? Antes, só agradecer a oportunidade de participar. Tá? Para quem não me conhece, eu sou coordenador da agência Casa. Eu trabalho com SEO fazem 6 anos e quem quiser me seguir aí e saber mais informações, o meu Twitter é Gabriel E. Pessoto, tudo junto.
Bacana. Eu esqueci de falar o meu Twitter é @ocart e o Twitter do SEO Core é @SEOCore, caso alguém queira seguir. E também aqui conosco temos hoje o Eric Formaggio da DP6.
Eu vou bem, obrigado pelo convite também, Eduardo. Bom, como o Eduardo já disse, meu nome é Eric Formaggio, eu trabalho aí também na área há uns 6, 7 anos mais ou menos, só com SEO. Tive contato com SEO, meu primeiro contato com SEO foi em 2004 mais ou menos, quando eu era programador, foi o meu primeiro contato. E hoje trabalho na DP6, né? Nós somos uma agência de inteligência focada em performance digital e espero poder contribuir aí para o podcast também. Quem quiser me seguir, o meu Twitter é Eric Formaggio.
E conosco aqui também é o Fernando Henrique, Web Scientist, que já participou conosco no programa 5, se eu não me engano, de Design Usabilidade. Como vai, Fernando?
Ah, tudo bom? Estou aqui de novo.
Como que as pessoas podem acompanhar o que você faz?
Bom, na verdade, sou meio fora das redes sociais, mas se quiser acompanhar, é só seguir no Twitter, o @cientistadaweb.
E também lembrar o pessoal que ainda não comprou ingresso para o Search Masters Brasil, que é o evento de SEO e marketing digital que vai acontecer ali no Rio de Janeiro nos dias 9 e 10 de agosto. Aproveite e compre com desconto do SEO Core, onde você ganha 15% de desconto e ainda concorre ao ingresso extra, com vários palestrantes como Doc Luz, Fábio Ricota, o Rafael Reis Oliveira, Marta Gabriel, muitas pessoas gabaritadas e com palestras ótimas. Então a gente realmente recomenda, a gente vai estar lá, vai estar, vários participantes do SEO Core vão estar lá também. Se você ainda não comprou seu ingresso e quer comprar ele com desconto e ainda concorrer ao ingresso extra, entre agora no nosso post e ali tem tudo explicadinho como fazer, ou quando você entrar direto no site do Search Masters Brasil, você digita lá SEO Core, tudo junto sem espaço, e automaticamente você ganha o desconto e já concorre a esse ingresso extra, que vai ser sorteado no dia 4 de agosto. Você vai colocar o vídeo no nosso próximo programa, que vai ser muito próximo dia 4, acho que vai ser dia 6, mas a gente vai divulgar isso também via Twitter, Facebook, etc. Também lembrando as pessoas que o nosso programa sai a cada 15 dias, então ele está saindo hoje, dia 30 de julho, e o próximo programa vai ser no dia 6 de agosto. E assine nosso feed também, se você tem o iTunes, nós temos o feed que você recebe automaticamente assim que sai o programa, ou se não, entra aqui, dê um page view pra nós, e é isso aí. Vamos ao programa e boa diversão a todos. Então, pessoal, esse programa ele é um programa focado exatamente em como melhorar os métodos que as empresas usam quando vão trabalhar com um grande projeto. Então, ele é focado justamente em apresentar metodologias que existem já e que são consagradas no mercado, focadas em SEO e marketing digital. A gente vai falar o máximo que puder sobre o maior número de metodologias e também de programas no sentido software, mas a gente sabe que não tem como abordar todas. Então, se faltar alguma que alguém gosta, desculpem. E eu acho que a gente podia começar pelo, justamente explicando o que é uma metodologia. Pelo que eu achei na Wikipedia, do conhecimento global assim, em geral, é uma que a metodologia ela é um estudo dos métodos, que são etapas em um determinado processo. Ela é, na verdade, uma explicação minuciosa sobre como você vai executar uma determinada tarefa, para que esse processo seja feito de forma padrão. É isso, Formaggio? Ou tô devagando?
Na minha humilde opinião, dando os meus 2 centos aqui, eu vou falar um pouco como professor também, eu dou aula, eu já dei aula na PUC aqui de em uma cadeira de metodologia de projeto. A explicação, acho que da Wikipedia, ela tá um pouco simplista demais, né? Eu tenho uma confusão muito grande hoje no mercado entre o que é metodologia, o que é processo e o que é abordagem. né? Metodologia é aquilo que se entende como uma série de processos engessados, né? Tu tem uma série de processos que tu vai seguir, esses processos eles são tão exatos que no final tu pode chegar até fazer um determinado cálculo, um determinado score, tu pode medir, por exemplo, uma porcentagem do quanto tu já caminhou por aquela metodologia, por exemplo. A abordagem, o processo, eu entendo como uma coisa menos engessada e que, principalmente para SEO, alguns hoje até arriscam, por exemplo, a chamar de campanha de SEO, né? Nem mais de projeto de SEO. Porque se for parar para pensar no caso específico do SEO, o SEO muda muito ao longo do próprio tempo de contrato que tu tem com o cliente, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é metodologia, o que é abordagem, o que é processo. Eu sempre, quando eu vou falar, né, abre aspas aí, em alguma metodologia, fecha aspas, né, eu costumo dizer sempre essa palavra, trocar a palavra metodologia por abordagem, né? A gente conversou muito até antes de começar o programa, em alguns bate-papos que a gente já teve, já via Skype, e mesmo essa abordagem que eu criei com essa série de processos e que eu uso hoje na agência que eu trabalho, que eu gosto de chamar de SEO Book, né? O que eu peguei? Eu peguei emprestado alguns processos, né, do próprio PMBOK, né? O PMBOK, ele é um grande guia de boas práticas para projetos, né? Eu peguei emprestado algum desses processos, né, e adaptei para a realidade que eu preciso hoje, né? Então, quando você fala que você utiliza uma determinada abordagem, um determinado ciclo de processos, tu tem algo ali que se subentende que é menos engessado do que uma própria metodologia, né? Metodologia, para mim, é um pouco limitador demais para os movimentos que a gente tem na internet hoje, de projetos que eles crescem, diminuem e sofrem interações até de terceiros, né? Até de fora. Quando tu tá fazendo um projeto de SEO, por exemplo, né, tu depende muito de um terceiro, que é o Google, né? Então, muitas vezes o Google, por exemplo, ele faz lá outros mecanismos de busca, eles fazem atualizações, tu tem que mudar todo um projeto, né? Então, ali tu tem que usar uma abordagem diferente, um ciclo de processo diferente também. Tá. Acho que é melhor para introduzir essa primeira parte, a minha opinião é mais ou menos essa.
Bacana. E, Gabriel, por que que é legal as pessoas usarem as metodologias?
Na verdade, assim, até vou aproveitar o que o Eric já falou, assim, o mais importante é a gente entender que metodologia tem que ser uma coisa bem macro, tá? E ela tem que servir meio que como um guia do que você entende que você deve fazer, tá? Então, assim, tipo, mas eu tô mudando a minha metodologia toda semana, então, assim, isso não é metodologia, né? É um processo, é um conjunto de conhecimentos ou coisa parecida. Mas por que que é importante, eu sempre falo aqui na equipe, aqui na agência, por que que é importante a gente saber qual é o nosso método de trabalho? Porque isso, além de facilitar o nosso dia a dia, ajuda a identificar a gente como empresa. Então, assim, se a gente trabalha com PMBOK, se trabalha com Scrum ou metodologias ágeis, assim, isso ajuda a identificar a própria empresa, né? Mas o principal é o que, se todo mundo entende qual que é o método de trabalho da empresa, o dia a dia ele fica muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui na agência, você, não só no projeto de SEO, mas nos projetos que a gente atende de web, de criação de sites e tudo mais, você não precisa falar para ninguém que antes de você criar, depois do planejamento, o projeto já vai para a equipe de arquitetura, né, de usabilidade, que é ali que eles começam a criação de um site. Então isso já fica super claro e já agiliza o nosso dia a dia, né? Uma coisa que eu também acho muito importante é que os nossos funcionários, não só os de SEO como os da agência inteira, eles têm algo como guia. Eles sabem para quem recorrer para continuar o processo, né? E o principal é que se você tiver uma metodologia bem clara, você fica bem alinhado com o cliente. Não que você precisa seguir de cabo a rabo, porque cada cliente vai ter uma demanda específica que você vai ter que trocar um pulo, vai ter que passar por algumas etapas do seu método, mas é bem importante que isso seja claro para você o suficiente, que seja claro para o cliente, para que daí depois ele não venha cobrar coisas que você não vai fazer, né? Então, porque, por exemplo, muitos clientes já passaram por outras agências antes de chegar na casa, e cada agência tem seu método de trabalho. Então, assim, é importante a gente ter o nosso bem claro para chegar já para o cliente e falar, ó, a gente faz o nosso trabalho desse jeito, e é isso aí que vai acontecer. E se isso ficar bem claro para ele do começo, e ficar claro os porquês do que a gente trabalha assim, o relacionamento fica muito melhor, a gente não precisa ficar se justificando a cada passo que a gente dá, e, no geral, isso rende muito para a gente. Acho que esses são os principais motivos para trabalhar com... ter uma metodologia fixa e uma... não só fixa, mas bem definida.
Bacana. Tem alguma consideração, Fernando?
Eu não sou uma grande empresa, uma grande agência, acabo trabalhando com metodologias para, para mostrar para o cliente que eu sou organizado, como eu sou uma empresa de um homem só, chegar e explicar a metodologia que se usa, no caso eu uso o Scrum, chegar lá, mostrar para ele que, ó, toda semana eu vou estar entregando alguma parte do teu sistema para te testar e já me dar um feedback. Isso dá um ponto positivo na hora de apresentar o teu trabalho para um cliente. Um outro ponto que eu ressaltaria é o ganho de tempo que tu tem, principalmente em metodologias de desenvolvimento ágil, e a organização tua, não acabar deixando algum furo para trás, alguma parte que deveria ter sido feita, já tem lá anotado tudo que tem que ser feito no projeto, né?
Bem no fim, então, a metodologia ela é um meio de você economizar tempo, organizar melhor as tarefas e evitar retrabalho. Em resumo, é uma coisa, resumo bem grosseiro, seria uma coisa assim, né?
Isso. Assim, do meu ponto de vista, acaba ficando assim, de maneira bem grosseira do jeito que você falou, é isso mesmo, mas claro, tem outros pontos importantes também, né? Assim, o Fernando, ele trabalha sozinho, então ele tem uma metodologia que atende melhor a demanda dele, aí cada equipe vai ter a sua, né? Mas é isso mesmo, é o jeito que a gente, é o método que a gente trabalha, como que a gente organiza o nosso trabalho e tudo mais.
Legal, então eu acho que a gente poderia começar já falando das principais metodologias que a gente vai citar hoje. Eu queria começar com a Scrum, que é uma metodologia que é muito conhecida no mercado e que é bastante usada. Eu sei que o Fernando ele usa isso, como ele já citou, e eu acho que a principal função dela é justamente a organização de trabalho. Eu queria pedir para ele que desse uma explicação por cima como funciona essa metodologia, quais são as funcionalidades, as melhorias que ela traz.
Bom, para explicar o Scrum, para começar, é uma metodologia para desenvolvimento ágil, geralmente muito utilizado para quem trabalha em grupo. Consiste em pegar um projeto, quebrar em várias funções, várias atividades que têm que ser feitas, que são as histórias que a gente chama, do projeto. Nisso tu organiza elas, escreve todas as histórias, geralmente em post-its, e... pontua elas, não tendo uma escala de grandeza necessariamente certa, tipo, tu não vai colocar quanto tempo demora cada atividade. Mas a ideia é que cada atividade tem, tu pontua e coloca num quadro, fazendo uma linha de tempo, na esquerda e para cima sendo os mais importantes e na direita e para baixo sendo as atividades menos importantes para serem feitas. Daí, bom, vamos ver como é que eu vou explicar. Vai ter um Scrum Master, que seria o gerente do projeto, que ele que vai conversar com a equipe. Todo dia tem uma reunião de em torno de 15 minutos, de manhã cedo, de preferência de pé, para todo mundo estar concentrado e todo mundo se livrar logo dessa reunião e começar a trabalhar realmente, onde são definidos os passos que vai ser feito no dia e o que cada pessoa dessa equipe vai fazer naquele dia. Falando da pontuação, geralmente se usa a escala, putz, agora me esqueci o nome da escala, mas tu usaria na pontuação esse tipo 1, 3, 5, 8, 13, 18, 21, números assim que só jogaria dizendo, jogaria um número que não é nem de dificuldade nem de tempo, é como se fosse a grandeza daquela atividade, que 1 poderia ser o tamanho de um rato e 10 o tamanho de um elefante, digamos assim, pra explicação.
Você falou, são números primos esses que você usou? 1, 3, 5, 7?
Na verdade, tu usaria a tabela de Fibonacci, que é 1, 3, 5, 8, 15, 13, 21, 21 mais 13, 34, mas não, eu não uso até 34, uso até no máximo 21. Uso
nessa linha. Tu falou no início, quando tu começou a falar, tu falou alguma coisa relacionada à reunião todo dia.
São feitos daily meetings, que é reuniões diárias. Tu pega a equipe, chegaram todo mundo na empresa, 15 minutos, vamos lá, vamos fazer a reunião. Hoje a gente tem que fazer isso, isso e isso. Pega as stories que são separadas para aquele dia, pro sprint da semana até, mas daí tudo organiza. No dia vai ter que ser feito isso. Até o final do dia tem que entregar essa parte do que foi decidido e que vai ser feito no dia. Daí que eu tava falando, as reuniões diárias, uma pessoa é o líder da equipe, que é quem vai ter o contato com o cliente, e pegar os feedbacks e repassar pra equipe. Às vezes a equipe até pode participar das reuniões com o cliente, mas não há tanto uma necessidade de ser feito isso. Mas isso. É que uma pessoa faça o papel do cliente, que vai gerenciar, vai dizer, ó, preciso disso, traga as stories pro grupo e defina o que é mais prioritário, o que é para ser feito primeiro.
Cara, isso não fica estressante demais, uma reunião fixa todo dia?
Não, porque
não chega um ponto que vocês começam a chover no molhado, porque eu imagino que tem uma agenda de projeto também, né?
Sim.
Essa agenda, cada um sabe o que tem que fazer ali.
É que vai de grupo pra grupo. Eu trabalho sozinho dessa forma, claro que eu não tenho. Eu sou um Scrum Master, sou desenvolvedor, eu pego as histórias com o cliente.
Tem uma reunião sozinho.
Eu olho pro quadro, olho os post-its lá, isso que tem que fazer isso. Então vamos.
Ele senta na frente do espelho assim e faz a cara de mal, né? Agora eu sou o cliente. Cadê meu projeto? Aí ele corre do outro lado da mesa e fala, então, cliente, é coisa assim.
Isso daí, a gente tá se arriando aqui, mas isso daí também é adaptável, né? Se tu quiser, tu pode adaptar pra uma reunião semanal, se tu quiser.
Isso, a reunião com o cliente é semanal. Eu tô falando, a reunião entre a equipe seria diária pra definir os pontos que vão ser feitos no dia, quais são as stories que vão ser matadas naquele dia.
Eu acho essa metodologia, ela é mais pra, essa reunião que a gente tá falando, é mais pra que o conhecimento seja passado pra equipe do tipo, tal coisa está pronta.
Isso, para todo mundo estar acompanhando o andamento do projeto, até se uma pessoa pode auxiliar a outra, que nesse dia tu define, a gente tem que fazer um formulário de login com lembrar senha, tem que fazer a parte visual dessa tela, fazer o HTML, uma pessoa faz o JavaScript, então tu separa isso aí, tu quebra todas as stories do que tem que ser feito e vai definindo essas stories aqui, então vocês três vão ter que fazer isso, duas pessoas aí, um cara em Flash, um de ActionScript, sei lá, jogando, vai fazer essa outra parte do sistema, programador PHP, tenha o projeto grande, está quebrado em várias stories, várias opções dentro de um sistema, digamos assim, ou várias páginas dentro do site, vários itens dentro do site, e define essas stories, define pontuação, reunião diária de até 15 minutos, de pé ali, rapidão, só para definir o que vai ser feito no dia. No final da semana, daí sim tem uma reunião para o cliente, para apresentar tudo que foi feito, e já coletar com eles o que precisa ser feito de melhorias ou alterações e o que tá ok. Daí nessa semana é o que a gente considera um sprint, ou reuniões semanais ou até de 15 dias. Dependendo do projeto, tu não consegue entregar um módulo, se for muito grande, pra em uma semana, né?
Eu tenho duas perguntas. A primeira, por que vocês usam post-it colorido? E a segunda é, vocês estão fazendo essas reuniões baseado já num projeto que já tá quebrado em vários pedaços?
Isso, tu pega o projeto inteiro e quebra em stories.
E quem faz essas stories? É o grupo todo numa reunião principal e depois só tem essas secundárias, ou tem o gerente do projeto que faz isso sozinho e depois a galera se vira fazendo?
Preferência ser feito com o grupo, que até tem mais ideias de como quebrar e até de como pontuar melhor essas informações. Até tem gente que usa, chamam cartas de poker, digamos assim. Tu tem essas cartas com as pontuações, daí apresenta a história. Ah, tem que fazer X coisa no sistema. Cada um põe uma carta na mesa e pega, tipo, três pessoas colocaram 3 e uma colocou 5. Então quer dizer que aquela história vale 3.
Mas não tem ficha?
Não tem ficha, não tem aposta, não. Só diz que é poker por causa do número de cartas. Geralmente tem 5 cartas trabalhando.
Ah, entendi. Isso é pra pontuar qual é a dificuldade de realização daquela tarefa?
O tamanho daquela tarefa.
Tamanho de esforço.
Não é índice de dificuldade, não é índice de tamanho, não é índice de tempo, nada.
É o esforço que vai ser.
Mais ou menos esforço, Imagina que é bem, bem subjetivo isso.
Na verdade, assim, a gente exemplificava que seria tipo uma conta de matemática inexistente, seria dificuldade versus tempo, mais ou menos. Só que, não é imaginária, porque você, às vezes, tem coisas que não funcionam assim, né? Tipo, é muito difícil e demora um pouco tempo. Não, na verdade, assim, é só você pra você ter uma ideia. O tempo que você demora e a dificuldade dela, e você tem que dar um valor.
Isso mesmo.
E a gente só fala de pôr um valor, por isso tem até a parte das cartas, é que assim, é como quando estamos eu e o Fernando na mesma mesa, aí a gente recebeu uma tarefa lá, temos que mexer no servidor. Ele joga um 3 de dificuldade, e pra mim é muito mais difícil. Eu jogo um 6. Aí, na verdade, tipo, o Scrum, o papel do Scrum Master é ver assim, tipo, tá, por que, que você tá falando que é 6? Por que, que você tá falando que é 3? Aí nós vamos chegar num consenso, não, realmente é 3 ou realmente é 6 e beleza. Só por isso que serve as cartas, na verdade.
Isso, é mais pra pontuação, mas no Scrum tu vai ter utilidade nesses pontos, que ao final da semana tu soma todos os pontos das atividades terminadas. Daí tu tem uma velocidade de trabalho durante a semana.
Ah, então, quer dizer, pra você semana consegue...
seguinte, isso, se... consegue medir, ah, tu fez lá 40 pontos na semana.
Você consegue então, estimar semana... o esforço da tua equipe.
Da equipe, tu pode chegar e mais ou menos prometer pro cliente que pra semana que vem tu pega as atividades que somem até uns 40 pontos, que isso vai dar pra entregar na semana que vem.
Entendi, legal.
E por aí tu vai vendo, vai fazendo uma média de velocidade, tem uma ideia de quanto tempo ainda o projeto vai demorar, se o, aquele prazo estimado no início vai ter algum atraso, ou se tu vai conseguir terminar antes.
Você consegue usar essas medidas pra avaliação de produção dos desenvolvedores também?
Sim, porque na verdade tu é que vai depender da equipe que tu tem e tudo mais. Mas tu usa isso aí pro projeto. Claro que dá pra usar. Eu sei que minha velocidade semanal é de 45 pontos, entendeu? Eu já tenho isso pra mim. Então eu consigo, quando eu prometo pra um cliente, eu já vejo mais ou menos o que dá pra mim entregar pra ele a semana. Como eu trabalho com vários ao mesmo tempo, geralmente vai uns 12 a 15 pontos por cliente.
E como que... Por que que usa aqueles post-its coloridos?
É que post-its coloridos tu pode transformar, definir por área o que vai ser feito a cor, ou a cor pela urgência deles. Eu geralmente utilizo post-its da mesma cor, só a organização no quadro é o que vai dizer o que é mais urgente do que é o que pode ser deixado pra mais tarde. Por exemplo, desenvolver o banco de dados é mais urgente do que testar no IE6.
Entendi.
O IE6 vai lá pro canto direito embaixo e o desenvolvimento do banco de dados vai pro canto cima esquerda.
É basicamente isso. Só tem uma coisa que é bem bacana, que é quando a gente usou isso. Assim, o principal é entender que é uma metodologia ágil. Né? E o fato da gente quebrar ele em vários sprints, vários pedaços, é pra gente conseguir agilizar. Então, no lugar de eu passar 2 semanas fazendo arquitetura de informação, mais 2 semanas para aprovação do cliente, mais 2 para criação do layout, o que eu faço? Eu quebro e assim, então beleza, uma equipe vai estar fazendo a home, aí eu quebro em várias atividades, no lugar de ser uma só, jogada prazo longínquo. Daí no final eu acabo fazendo, reduzindo pela metade do tempo às vezes, esse projeto.
Então, vocês usam ainda, Gabriel?
Não, porque o cliente às vezes não permite que a gente use isso daqui. Você tem que estar muito bem alinhado e dependendo do projeto a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, fazer isso, o ideal é que a gente trabalhasse com arquitetura. Tem projetos que a gente consegue fazer, mas depende muito do cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem como colocar a equipe de front-end, usabilidade, design, tudo na mesma sala, fazer um war room e deixar eles lá por um mês, a gente consegue fazer isso. Daí a gente vai já vai entregando, por exemplo, a página pronta já para o cliente aprovar. O problema é que tem clientes que preferem a apresentação formal. Então eles preferem ver o wireframe primeiro e apresentar todos os problemas que eles encontram no wireframe. Daí a gente ajusta o wireframe, passa para ele, ele reaprova, daí a gente manda para o layout. Então assim, tudo depende do projeto e do cliente. Né? Então...
Tem os clientes que querem a coisa mais linear, enquanto o ágil ele consegue fragmentar e levar mais em paralelo. É isso?
Resumindo, é um jeito meio ruim de resumir, mas uma das vantagens é essa, assim mesmo.
Eu tô com essa mania hoje, né? De querer resumir uma coisa complexa em uma coisa de um jeito muito bobo.
A verdadeira vantagem do Scrum é que a gente entrega mais rápido. Por ele ser um projeto quebrado, facetado, e também, como o Fernando falou, a gente consegue, digamos, metrificar a quantidade de entregas que a equipe tem, entendeu? Alguma coisa bem melhor do que, por exemplo, horas. Hora, uma hora
de trabalho. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a vantagem em relação à hora homem?
É porque a hora homem, assim, eu posso ter um analista sênior, ele pode dizer que dura 2 horas para ele fazer um backup de um servidor, mas na realidade quem vai fazer vai ser um pleno que demora 12 horas. Então a hora está muito relacionada à dificuldade e ao tipo de projeto, né? Já quando a gente faz usa a dificuldade, os valores no Scrum, a gente tenta levar em consideração o quê? A dificuldade mais o tempo. Então ele joga um valor, que nem o Fernando falou, que é 45 o valor dele. Então, assim, essa é a semana dele de trabalho. Então ele sabe que, por exemplo, uma tarefa muito fácil, ele dá 1.
Caso, por exemplo, de uma empresa que tem uma metodologia de custeio de custo real, por exemplo, como que ficaria essa implantação por pontos dele?
Realmente acho que ali o Scrum não seria tão adaptável para ele.
Uhum. É, fica, eu... fica, um pouquinho mais complicado de vender, porque, por exemplo, é bem, assim, eu tô vendendo 40 horas homem, né?
Uhum.
Aí é mais, depende muito de quem vai tocar o projeto. Então, por exemplo, eu vou deixar ele fixo no projeto, é um jeito que a gente poderia vender. Eu vou deixar ele, esse, por exemplo, um analista sênior de SEO fixo no projeto, ele vai ficar um mês nisso, um mês das 160 horas, esse é o valor dele.
Uhum.
É o, assim, mais...
Teria que fazer uma adaptação daí.
É uma adaptação. Não é tão simples assim a gente pegar, por exemplo, nossa realidade que é de consultoria. Ele funciona muito bem para desenvolvimento de projetos.
Consultoria, tipo, querendo ou não, mas pelo menos na maioria das vezes é por hora homem, né?
É exatamente. É mais difícil a gente mostrar, tipo, o meu 45 é o quê? Tipo, daí eu tenho que transformar em hora, aí acaba não rendendo a gente fazer via Scrum. Vale mais a pena trabalhar do jeito, método tradicional mesmo, que é por hora homem.
Mas tu não precisa usar o Scrum para fazer no teu método de cobrança. Tu pode usar o Scrum para, no caso de uma consultoria, para lembrar pontos chaves que tem que ser feito, que tem que ser avaliados na consultoria. É uma.
É, só um jeito. Cobra para homem, mas, assim, entregando, o que importa, na verdade, é entregar para o cliente, né? Então...
Justamente. O bom do Scrum é que ele te dá uma chance de tu entregar. Como tu faz a reunião a cada 15 dias ou a cada semana com o cliente, já vai tendo feedback na hora dele, já coloca a alteração para o próximo sprint e, ele falou que a fonte tinha que ser maior, tinha que estar pulando na tela e piscando. Vamos botar um cliente louco no meio do projeto.
Fernando, oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como aplicar alguns desses processos de Scrum na metodologia tradicional, né?
Diz com metodologia tradicional.
Alguma metodologia, como, por exemplo, os processos do PMBOK, tu tem iniciação, elaboração, etc. Tu implantar, por exemplo, processos como essas reuniões que acontecem diariamente, coisas desse tipo.
Sim.
Não, tu já participou de algum projeto híbrido, assim?
Na verdade, geralmente eu sou o Scrum Master meu e, às vezes, quando tem, é com mais um designer. Eu não cheguei ainda a pegar projetos gigantes com uma equipe de 5 a 10 pessoas. Sim. Eu sou uma empresa de um homem só. O meu diferencial aqui na minha cidade é justamente aplicar o Scrum, mostrar pro cliente toda semana ele tá tendo novidades no sistema dele, ele já consegue palpitar, não precisa esperar o sistema tá pronto, entregar para ele. Ele vai lá, passa por um período de teste, 15 dias, vai mandando retorno, da equipe tem que voltar lá no início do que ele tava fazendo. No caso, eu tenho que voltar lá no primeiro módulo que eu tinha desenvolvido e mexer numa coisa que eu achava que já tava boa, entendeu?
O Eric, eu acho que serviria, por exemplo, no caso de uma agência, digamos, tradicional digital que tenha várias equipes, serviria para algum projeto de curta duração. Tipo, eu tenho um prazo absurdo, eu tenho que entregar uma landing page, um hot site inteiro em uma semana. Uhum. Então, como a gente vai ter menos inputs do cliente, quer dizer, a gente vai ter, tipo, coisas mais definidas, não vai ser a todo momento que ele vai participar, porque ele sabe da velocidade e tudo mais, aí sim vale a pena. A gente pode começar do jeito tradicional, fazendo reunião de planejamento com ele, só que a gente quebra todo esse planejamento que a gente fez em várias atividades, já coloca a equipe inteira junto trabalhando, que daí eles vão já se munindo. Então, por exemplo, o arquiteto, ele já nem faz wireframe, ele já vai desenhando, já vai direto pro diretor de arte, o diretor de arte já passa pro desenvolvedor front-end, que nisso já tá, o arquiteto já tava passando as informações pra equipe de back-end, e assim, no final, em uma semana você consegue criar. Então, dá pra gente aplicar, só que 100% metodologia Scrum, eu acredito que não seja possível, não. Até porque ele foi feito para trabalhar com projetos internos. Então, serviria bem, por exemplo, para uma produtora de softwares, alguma coisa assim.
Eu teria só mais uma pergunta antes da gente mudar de assunto, que é o seguinte. Você citou metodologia ágil. Eu queria que você desse uma explicação meio geral sobre o que é metodologia ágil.
Na verdade, o Scrum é um tipo de metodologia ágil que, assim, como a gente está acostumado a trabalhar com gerência de projetos, metodologias a PMBOK, assim, elas são que exigem, tipo, por exemplo, mais reuniões. Mas as metodologias ágeis, elas têm o objetivo de o quê? De agilizar o processo. Então, o que que ela corta? Pedaços, ou, por exemplo, o próprio Scrum, ele fatia em vários elementos com o objetivo de agilizar o processo, né? Então, assim, na verdade, não tem muita diferença de uma metodologia normal. É só o objetivo dela entregar mais rápido as coisas.
Ah, Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eric. Eu sei que o Formage ele escreveu um livro sobre SUBOOK, que é uma metodologia que ele escreveu que é baseada no PMBOK. É isso, Eric?
Na verdade, é um livro sobre otimização de sites, né? Onde ali no livro eu explico uma abordagem, eu acho que, até pegando emprestado o que o Gabriel falou no início, né, tem uma, pro cara poder ter uma linha guia, né, ele saber o que acontece ao longo do projeto de SEO, né. Então, o que eu fiz aí nesse livro, eu aproveitei esse livro para ir explicando essa metodologia que eu utilizo e também algumas técnicas de SEO, né. Então, o que acontece? Essa abordagem, eu gosto de chamar de abordagem, né, que eu criei, eu peguei emprestado aí alguns processos do PMBOK, como de abertura do projeto, de elaboração, execução, monitoramento e ajustes, né? E ali no meio do livro eu vou explicando o que acontece em cada uma dessas fases. Então, onde o projeto ele segue uma abordagem, se a gente pensar em engenharia de software, uma abordagem que eles chamam de cascata, né? Então, é até um pouco um estilo um pouco mais tradicional, mas que da forma como eu implemento na empresa, ele é um pouco mais orgânico também. Ele pode ser, eu posso ter uma fase maior com processos menores, ou uma fase menor também com processos maiores, né? E ao longo do tempo eu vou ajustando essas fases também. Então o que acontece? No início do projeto, eu mostro para o cliente, né, como que acontece o timing desse projeto, né? Onde que acontece a abertura, onde que acontece a elaboração do projeto, aonde que nós temos aí a fase de execução do projeto, como que a gente vai monitorar esse projeto e como que a gente vai fazer os ajustes mediante ao monitoramento que a gente faz. E daí aí nessas duas últimas fases, que é de monitoramento e ajuste, a gente tem ali um ciclo infinito, né? A partir do momento ali no segundo mês de projeto, onde a gente já fez uma elaboração do projeto, já pediu algumas implementações e o cliente ele começa a executar, a gente entra nessa fase de monitoramento e ajuste, que vira um ciclo infinito até o encerramento do projeto. Então eu acho que, eu creio que pega bem essa parte do cara, ele ter essa linha guia e da equipe ter essa linha guia também. E daí, durante essas fases, ele já tem ali alguns processos pré-determinados, né? Se hoje a gente entende ali, por exemplo, que num projeto tradicional, tu vai escolher a parte de, tu vai escolher as melhores palavras-chave, tu vai entender quais são as palavras-chave com maior oportunidade naquele mercado e vai começar a otimizar, por exemplo, as landing pages relacionadas a essas palavras-chave. Tu já entra ali numa fase de execução. Daí, terminado isso daí, tu fez essa execução, tu vai começar a monitorar essas landing pages para entender o posicionamento delas, entender também o quanto o posicionamento está melhorando mediante essas execuções que tu fez. E tu começa nessa fase de monitoramento. Monitorou, viu que deu certo, o que a gente pode ajustar, o que a gente pode melhorar. Aí, novamente, como eu disse, entra nesse ciclo infinito.
Essa foi a adaptação que você fez do PMBOK?
De alguns dos processos, tá? Por isso que eu gosto de chamar de SEOBOK, mas isso daí nem tá, eu nem coloquei com esse nome no meu livro, tá?
Ah, legal. Legal. Então, se uma empresa que trabalha já com SEO e quisesse uma metodologia específica para trabalhar justamente com esse processo do dia a dia, ele poderia comprar o seu livro, ler lá e aprender sobre essa metodologia que se criou, que agiliza justamente essa parte de produção.
Com certeza, por favor, compre. Tem uma imagem legal, eu vou te mandar essa imagem, seria até legal colocar essa imagem de repente no post ali, onde tu vai subir o podcast, onde a gente tem ali um EAP, né, que é uma estrutura analítica do projeto, que é onde mostra ali toda, mediante essa abordagem, né, mostra toda a linha guia ali do projeto, de como pode ser um projeto de otimização, tá? É lógico que essa estrutura analítica, ela pode crescer como diminuir também, dependendo da complexidade do projeto, né? Ela pode ser mais detalhada, pode ser menos detalhada. Então, o que acontece? Como que o processo ele começa? Ele começa ali através de uma abertura, de uma fase de abertura, onde você precisa entender ali o cliente, o negócio dele, entender a viabilidade desse projeto, quais são os riscos desse projeto, para você já poder encarar alguns desses riscos e administrar eles também. Depois, passar dessa fase, que é uma fase de entendimento de negócio, uma fase de entendimento do cliente, dos concorrentes dele, passa para uma fase de elaboração do projeto. Já conhece o cliente, já conhece mercado dele, tu começa a elaborar esse projeto, tu começa a estudar quais são, por exemplo, as melhores palavras-chave para o mercado dele, as palavras-chave que performam melhor, quais são as landing pages relacionadas a essas palavras-chave. E tu já começa ali a reunir alguns requisitos de SEO que ele precisa aplicar nessas páginas.
Uhum.
Depois uma fase de execução.
Eu vejo que tem, ó, on-site e off-site, mas você não chega a entrar nos segmentos do que seria o off-site, como por exemplo, link building, vai ser linkagem de tal forma, vai ser estratégias link bait, vai ser guest post, é mais genérico.
Essa imagem aqui é uma imagem bem geral, tá? É uma imagem bem genérica. Se tu pegar o livro, no livro eu tô detalhando cada uma dessas fases aí, inclusive os seus processos, né? Aqui nessa imagem genérica tá ali, on-site, mas daí no livro eu vou explicando quais são as premissas técnicas para um site, por exemplo. E vou explicando de off-site também, né? Aqui é mais para o cara ter uma visão macro do que é esse AP, tá? O que é essa estrutura analítica de projeto.
Legal. E a gente vai sortear um livro desse aí hoje no nosso programa ou não?
Com certeza, pode sortear.
Então vamos fazer o seguinte, no final do programa eu vou explicar como que as pessoas podem fazer para concorrer ao livro. A gente vai usar o Twitter para fazer aquele esquema de retweet e daí quem ficar até o final vai pegar as informações e como concorrer, data do sorteio, etc. Tem mais alguma coisa sobre o projeto, talvez os softwares que você usa? Tem algum software específico que usa para esse acompanhamento?
Eu atualmente eu gosto muito do Basecamp. Eu já usei outro, já usei Project, já usei na minha vida, usei Planilha. Hoje eu gosto muito de usar o Basecamp.
O que é o Basecamp? Para que ele serve?
Perguntar assim, o Basecamp, ele é o melhor? Eu não digo que ele é o melhor, mas por muito cliente, né, muito anunciante conhecer o Basecamp, hoje eu encaro como a melhor opção para a agência também.
Mas o que é o Basecamp? Ele é um gerenciador de projetos? Ele é um gerenciamento de versões? O que ele faz?
Cara, eu encaro o Basecamp como um programa que ele facilita, né, o gerenciamento de projeto. Tu pode colocar no Basecamp cada uma dessas fases, cada uma dentro dessas fases, cada um dos processos que tu vai ter ali. É bem isso daí o que o Fernando ele colocou, né? Um gerenciador de tarefas. Acho que ele facilita o gerenciamento de projeto. Só que o gerenciamento de projeto a gente não pode ter só como um software, né? Ele é é algo que vai absorver várias coisas aí, desde o gerenciamento de tarefas, gerenciamento de agenda, de pessoas que tu vai ter nesse projeto também. Então ali no Basecamp tu pode entrar, tu vai cadastrar um determinado projeto e tu vai começar a abrir esse projeto, vai começar a estourar ali processos, fases, etc. E vai atribuir a cada um dos membros do projeto. Outra vantagem do Basecamp também é que tu pode subir documentos neles, tu pode colocar pautas de reuniões, dentre outras funcionalidades que eles têm.
Eu vou aproveitar e perguntar pro Fernando, você usa post-it mesmo de parede, assim, ou você tem algum sistema que gerencia tarefas online que você mantém no teu computador?
Na verdade, eu tava desenvolvendo um software pra gerenciar isso, mas por hora eu tô só no mundo analógico mesmo. É mais interessante tu levantar da cadeira, em vez de ficar só na frente do computador, ir lá, olhar o quadro, pegar o post-it, tira de um lado, coloca pro outro, tá lá... pra parte dos feitos. Ter o contato manual com isso, às vezes, te dá um pouco mais de motivação até.
Eu acho que a gente desenvolve uma cegueira seletiva quando você tem post-it no desktop, sabe? Esses virtuais, você acaba enxergando a primeira semana, depois você nem lê mais. Pelo menos é o que acontece comigo.
Para pequenos projetos, pequenas equipes, mas tu pegar, por exemplo, uma realidade de agência, onde às vezes tu tem ali 15, 20 clientes, tu depender só de post-it é complicado. Acho que tu tem sim ter uma ferramenta para te ajudar a automatizar essas tarefas, a administração dessas tarefas. Depender só de post-it, depender só do offline, eu acho complicado.
Com toda certeza. Ainda mais que as ferramentas te possibilitam uma outra ferramenta muito boa, que é de bug tracker, né? Poder monitorar com o cliente, ele mesmo ter um painel que ele possa lá dizer o que ele já quer que seja alterado, algo assim, que é uma coisa que eu utilizo bastante. Por e-mail, no caso.
E se der um vento, quando você tiver com a janela aberta e misturar todos os post-its, não vira uma zona isso aí?
Ah, ele tem uns post-its de bom de qualidade, né? Que bate e não sai.
Pensa, já pensou? O cara abre a janela, meu projeto, foi embora.
Não, aqui bate vento tranquilamente, se vocês ficam sempre grudados no quadro.
É, legal. Que outros softwares a gente poderia usar para auxiliar nesse negócio de trabalho com metodologias? Eu acho que tem o Subversion também, que é um programa mais voltado a desenvolvimento, que você desenvolve coisas e ele vai conseguindo gerenciar a programação concorrente. É uma coisa que o Fernando deve usar muito, que ele é desenvolvedor, né? O Google Apps também eu acho que é uma coisa bem interessante, que você tem todo o gerenciamento de e-mail, gerenciamento de e-mail, agenda compartilhada.
Quem que usa Google Agenda aí?
Eu uso.
Acho que só você tem, porque eu não falei não uso. Mas tem também o Docs, aqueles Docs do Google, que você compartilha e você vê a pessoa editando ao mesmo tempo, no outro lado. Isso eu acho bastante útil.
Quem usa muito Gmail, né? Usa muito o Google Agenda também. Esse Gimp, ele é muito bom nesse sentido, tá? Porque ele tem uma integração bem legal. Você cadastra, por exemplo, o RSS do projeto Gimp, tu pode cadastrar ele no Google Agenda e todas as tarefas que são relacionadas para ti vão aparecer ali. E o Google Agenda também é uma forma bem legal de tu integrar esse trabalho. Eu costumo dizer que vezes quem gerencia o projeto, né? E o Google Agenda, ele gerencia a pessoa, né? Então, é uma bacana também de tu entender quais são as tarefas que tem só para ti ali.
Já que falou no Subversion, no caso mais conhecido como SVN, ele é um gerenciador de repositórios, então tem todo o acompanhamento do processo de criação, no caso de um software ou um site ali. Então, caso tu trabalhe com mais pessoas no mesmo projeto, eles podem trabalhar separados. Quem vai fazer o front-end trabalha só no front-end, quem faz o back-end só no back-end, e jogam esse conteúdo para dentro de um repositório. E lá dentro desse repositório é onde tem o conteúdo geral. Fora que pode também dar rollback em muitas alterações. Colocou alguma coisa no ar que não deveria ter ido, ele já coloca de volta. Volta uma versão anterior do teu sistema, de um outro update que tu fez.
Ele tanto consegue gerenciar a programação paralela, quanto ele mantém um backup disso.
Nunca pense em SVN como um backup. Regra número um.
Se você consegue fazer um rollback dele, você tem pelo menos uma ou duas versões atrás.
Mas nunca pense nele como um backup. Backup é backup, gerenciador de versão é gerenciador de versão. Se tu ficar contando com SVN para ser o teu backup, provavelmente tu já tá cometendo algum erro por não estar fazendo um backup, tá querendo usar o SVN como backup. Ele é um gerenciador de versões, justamente, vai jogando lá, terminei módulo X, dou um commit, jogo os arquivos pro ar. Terminei módulo Y, dou um commit, jogo os arquivos pro ar. Daí tu não precisa ficar usando até o FTP pra ir lá e jogar todos os arquivos. Vai no site do site de teste do cliente, dá um commit na versão, dá um update nessa versão de teste, ele já baixa todas as alterações que foram feitas. E só o que foi alterado. Na verdade, tu não tem um tráfego de uma página, tem 300 KB, ele só vai passar os 2 KB a mais que tu fez.
Assim, só pra falar, já que eu não falei de nenhuma ferramenta, até porque assim, a gente já usou o Basecamp aqui na agência, a gente usou outras ferramentas, mas assim, o que aconteceu? A gente sentiu que Basecamp e essas ferramentas não supriam a nossa necessidade 100%, então a gente criou uma. Foi criar a agência Casa, a equipe, as outras agências do grupo aqui no Brasil usam uma ferramenta própria que a gente criou, que é basicamente assim, gerenciamento de projeto, gerenciamento de horas de trabalho e de entregas também. Então ela une quase tudo assim, que é o ideal. Tipo, então, você tem possibilidade de fazer upload de informações, tem como você se conectar com outras pessoas. E o que eu acho super interessante que essa ferramenta tem, que ela, assim, ela só cria atividade e o gestor que dá um ok ou não se libera essa atividade. Então, assim, por isso que eu não acabei não falando das outras ferramentas. Eu já usei o Basecamp, eu acho ela legal, eu só acho ela meio pesada de rodar. Então, foram esses motivos que levou a agência criar a nossa própria ferramenta de gerenciamento de projetos.
Ela tem algum nome específico ou não?
Chama Joblog.
E vocês têm planos de lançá-la no mercado?
Na verdade, não ainda, porque ela está ainda, ela tá em beta faz muito tempo já, faz 4 anos que ela está em beta já, então, e ela está sempre melhorando, né? Eu não sei se é plano da agência vender, mas assim, é uma ferramenta bem bacana que a gente usa.
Bom, eu acho que agora a gente poderia falar sobre a metodologia que o Gabriel implantou na agência Casa, né? Conta um pouco pra nós como foi essa metodologia. Eu acho que você implantou na Lightcherry também, que você tinha me falado offline. Conta pra nós como ela funciona, como a gente falou sobre scrums, processos, como se tem reunião diária, etc.
Na verdade, assim, só pra explicar, não foi que o Marcelo e o Willi, que estavam junto comigo no começo, os dois estão na Lightcherry agora, né? Então a metodologia, por isso que assim, foi criada junta.
Das duas. Entendi.
Tá? Mas é só pra não parecer que eu criei deles. Né? Não, foi criada junta e assim. Como é que foi? Como a gente começou a trabalhar em 2006, não tinham muitas metodologias disponíveis no mercado. O que aconteceu? Tinha muita coisa lá de fora, do SEO Mods, Bruce Clay e outras pessoas. Aí a gente começou a compilar e pegar todas elas para ver quais seriam as boas para a gente aplicar aqui no Brasil. A gente encontrou uma que é muito boa, a gente lê sempre, que a gente meio que usou como base, que é o do Dan Tice, chama SEO Fast Start, tá? O site é seofaststart.com. Entra lá que você vai fazer o download do PDF da metodologia de graça. E assim, a metodologia dele é bem parecida com o que o Eric passou, que ela tem algumas etapas, que é estratégia de palavra-chave, otimização da estrutura do site, depois você otimiza as páginas, depois otimiza a divulgação do site e estratégia de link building, mensuração e depois a parte de refino, que daí você acaba voltando para o começo, né? Um dos principais problemas que a gente encontrou com essa metodologia é que você só mensurava no final. Aí a gente acabou trocando a nossa metodologia, ela tem bastante coisa parecida com essa do SEO Fast Start, só que a gente começa a metrificar, a gente começa a mensurar no começo do projeto. Então, antes da gente começar a trabalhar, a gente já pega as ferramentas de analytics, já começa a medir, já começa a ver, por exemplo, quais são os objetivos e o que é meta, o que, que a gente tem que bater. E a partir daí a gente vai para as próximas etapas, né? Como, por exemplo, pesquisa de palavra-chave e tudo mais. Só que uma outra coisa que a gente criou, assim, a gente atualmente já não trabalha mais com Scrum por causa da equipe que a gente tem, que é pelo tipo de equipe que a gente tem aqui de SEO, acaba sendo complicado quando a gente trabalha com um tipo de especialidade só. Mas o que, que a gente pegou do Scrum que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia? A gente não tem, por exemplo, um passo a passo. Primeiro a gente define todas as palavras-chave e depois a gente vai para arquitetura. O que, que a gente faz? A gente prioriza. A gente fatia em pedaços. Então a gente fatia, ó. Primeiro, o que, que a gente vai otimizar? Vamos otimizar a home. Depois a gente vai otimizar qual que é a principal página. E a gente vai cortando. O que, que a gente consegue com isso? A gente consegue entregas mais rápidas para o cliente e a gente dá mais resultado, né? Porque a gente não espera a gente fazer otimizar todas as páginas para daí passar para ele. Nisso são 3 meses otimizando, mais 3 meses para ele começar a ter resultado. Quer dizer, ele só vai ver algum aumento de acesso em 6 meses. O que, que a gente consegue com isso? Em 2 semanas a gente já entrega a home. Em mais 2 semanas a gente já entrega as principais categorias dele. Quer dizer, na metade já, em 3 meses ele já está vendo o resultado do trabalho.
É um pouco do que a gente tinha falado antes, né? As metodologias, elas servem para quebrar essa linearidade de como era feita a coisa antigamente, que é um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Agora você trabalha mais em paralelo, você Exatamente. Vai e volta mais vezes, porém você já consegue entregando cada vez mais rápido e mostrando para o cliente alguma coisa que ele vai ver e que vai ter esse feedback. E aí Exatamente. Ele se empolga também, né?
Ele se empolga, ele vê resultado e daí o que acontece? Quando a gente chega no grosso, página de produto, página de notícia e tudo mais, ele já viu que o negócio dá certo. Então a gente já consegue, a gente não precisa ficar provando para ele, SEO é bom, SEO dá resultado, né? E o que eu acho muito bacana, assim, a gente já otimiza, por exemplo, vamos supor, a gente tem um site que tenha 10 categorias, mas uma delas é a principal do cliente. A gente já começa otimizando essa categoria, já passamos para ele em um mês, essas otimizações já estão no ar. A gente já começa a fazer link building, quer dizer, a gente não esperou o site estar 100% para começar a divulgar e para começar a fazer esse tipo de coisa. A gente só espera o quê? A nossa sessão está boa, essa sessão que é a prioridade está boa, a gente já começa a fazer estratégia de relacionamento, melhora nas redes sociais e tudo mais. O que acontece? A gente não para de trabalhar nada, então a gente não tem um link builder parado, a gente não tem um redator parado, eles estão trabalhando meio que simultaneamente.
Que era o grande problema antigamente, você imaginava, o cliente vai querer isso, aí trabalhava um monte. Agora, e quando chegava no final, às vezes não era o que ele queria, você tinha que voltar lá no começo. Que foi exatamente o que o Fernando Moço falou, que é uma das coisas que o Scrum visa também. E essas metodologias ajudam justamente nessa parte, né?
Exatamente. A ideia foi assim, a gente não tinha como aplicar um Scrum exatamente para a gente só ser uma especialidade. Só que a gente pegou um pedaço do Scrum, que é fatiar um projeto gigantesco em vários pedaços e fazer várias entregas, né? Isso só teve vantagens pra gente, porque a gente começa a dar resultado antes, a gente tem mais contato com o cliente, né? E a gente, assim, quase não tem parada, né? Claro que, assim, a gente não é maluco também, a gente nunca vai começar por link building, mesmo que o cliente implore pra gente, eu quero que vocês façam link building. A gente nunca vai fazer assim do começo, né? A gente precisa ter um site, ou pelo menos algumas páginas minimamente bem estruturadas pra gente começar a fazer link building. A gente também não é maluco. Mas por isso que a gente tem essa nossa estrutura. Como a gente sabe dessa pressa do cliente em trazer resultado, o que a gente faz? A gente fatia, começa a entregar bastante coisa e já começa a otimizar bastante coisa ao mesmo tempo. Então, a gente não tem aqueles 3 meses de ficar aguentando a pressão do cliente. Estamos precisando de resultados. E daí era ruim até, porque a gente fez isso no começo, né? Que era ruim você falar, espere mais um pouco, eu vou te passar o material, a gente vai otimizar e depois você vai trazer os resultados. Então, assim, é meio que vai indo e é assim, é um processo que nunca para, né? A gente otimiza, traz resultado. Daí a gente vê, não deu certo. Como a gente otimizou uma sessão pequena, a gente já consegue trabalhar ela sem ter que esperar o processo inteiro acabar pra gente otimizar.
Teve algum resultado negativo que vocês não esperavam e que acabou tendo? Como, por exemplo, antes o cliente não te cobrava com tanta frequência, agora como ele sabe que ele vai ter feedback, se ele te cobra todo dia. Teve alguma coisa assim que vocês não esperavam e que acabou funcionando de forma negativa?
Na verdade, assim, tiveram várias coisas que a gente não esperava que acontecessem, né? Porque foi uma mudança que a gente teve e, assim, de negativo, que eu me lembro, não teve alguma coisa assim muito negativa. Claro, aumenta a cobrança do cliente, porque como a gente, os nossos prazos diminuem. Eu acho que de negativo é isso, mas a fato dele me cobrar mais, isso não é um problema. Isso daí é mais gerenciamento meu da minha equipe, porque se ele cobra mais, eu tenho que entregar mais, né? Como eu tô fazendo essa quebra de entrega, na verdade, o que você considerou como negativo, que é o fato dele entrar mais em contato com a gente, eu pensei que poderia ser alguma coisa negativa, mas foi completamente o contrário, foi super positivo. Quanto mais input, quanto maior participação que eu tenho do cliente, eu consegui melhorar o meu relacionamento com ele. O que eu sempre falo, SEO é uma coisa que eu não tenho uma entrega tangível, né? Eu não sou um programador, eu não vou entregar um sistema pra você, eu não vou entregar uma landing page, eu vou te entregar um documento e você vai ter que arrumar. Então não é tangível, e isso daí sempre complicou muito pra gente. E o fato dele entrar, a gente fazer esses contatos regulares, essas entregas mais picadas, a gente conseguiu facilitar bastante o nosso relacionamento, porque ele começou a ver que a gente estava trabalhando mais.
Você começa a melhorar o relacionamento e você melhora muito a assertividade do que você está fazendo, porque você não vai fazer coisa errada. Porque você começou a errar o cliente, então eu acho que você evita muito o retrabalho por não errar tanto. Não que você erre muito, mas você entendeu, né?
Sim, é o que o Fernando falou aqui no chat, assim, SEO não tem fórmula mágica, né? E o fato da gente não ter que fazer um negócio 3 meses pra ver se vai dar certo, facilitou muito também, a gente começou a trazer muito mais resultado. Então, em 2 semanas, implementamos, colocamos uma página no ar com os títulos, com arquitetura, com o HTML otimizado e tudo mais. E se não deu certo o que a gente fez, beleza, não deu certo, não trouxe resultado, não posicionou bem. Vamos arrumar. Então, assim, o tempo que a gente perde nesse método que a gente usa, que é de fatiar o negócio, a gente conseguiu ganhar em, por exemplo, em performance, né? A gente consegue entregar, refazer se precisar mais vezes. E o bacana é que, como a gente entrega mais, o cliente está sempre junto com a gente. Então, ele sempre sabe que, essa semana a gente vai entregar. Entregamos, não trouxe resultado. Então a gente avisa que era alguma coisa que a gente estava testando, que não deu certo e tudo mais. Então, assim, a gente só teve vantagem, né?
Legal. Tem mais alguma consideração que você gostaria de apresentar ou podemos dar para encerrada a metodologia?
Eu acho que essa consideração que eu tenho para passar é assim, mesmo que eu tenha falado o que eu e o Eric falamos aqui, o que o Fernando falou, não é uma fórmula para para o sucesso, tá? Acho que é o principal. O que os grandes especialistas, os que divulgam bastante informação, tem o S.O. Moss, o Bruce Clay, aqui no Brasil tem a Mestre S.O. com o Ricota, o Fábio Raimundo. O que esse cara também não é regra para você. O principal, quando a gente trata de metodologia, é você fazer alguma coisa que seja boa para você, que facilite o teu dia a dia, que te ajude a organizar e que no final o resultado sejam as entregas sejam boas para o cliente. Então, assim, para mim deu certo esse esquema de fatiar. Para o Fernando deu certo o Scrum, mas assim, depois não vou botar a culpa na gente, né? Eu apliquei isso aqui e não deu certo. Não, você tem que ver a tua realidade. Se você tem clientes mais tradicionais que exigem uma metodologia gigantesca, refações e tudo mais, faça isso, né? Você tem que... E o melhor, adapte, né? Pegue uma metodologia que já tem no mercado e adapta para a tua realidade.
Bom recado. Boa dica pro pessoal seguir. E eu acho que por último agora a gente podia falar sobre a promoção que o Eric deixou no ar, né? Que é como ganhar... Como concorrer ao livro do Eric. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar junto com esse post uma frase que você vai ter que tweetar ela. Vai ter que seguir, obviamente, o Twitter do SEO Core. E vai ter que tweetar essa frase. E daqui 2 semanas a gente vai sortear o livro entre as pessoas que deram retweet nesse tempo. E daí o Eric vai enviar o livro para essa pessoa que vai ser a ganhadora. A gente posta o videozinho do sorteio também no programa que vai acontecer daqui 2 semanas. Beleza? Esse foi o nosso programa sobre metodologias de trabalho. A gente espera que alguém use, aprenda, ou pelo menos melhore um pouco de como você trabalha hoje em dia. Uma coisa que o Ricota sempre fala, que eu acho que é muito inteligente, que é sempre tenta automatizar o que você está fazendo, sempre tente melhorar o método com que você faz para que você use menos tempo para fazer o que você já faz hoje, e nesse tempo que sobra você consegue produzir mais coisas. Então, essas metodologias, eu acredito que todas elas têm vários nomes e definições, etc. Mas no geral, o que elas tentam... Lá vai eu de novo tentando simplificar a coisa, né, mas... O que elas tentam fazer é entregar tarefas de uma forma mais eficiente e com menos erros. Então, no geral, acho que elas fazem isso. E como eles falaram, você tem que usar o que funciona pra você. Não é porque funcionou pra um que vai funcionar pra outro. Você vai ter que testar, vai ter que errar algumas vezes pra tentar achar a sua fórmula que funciona pra você. Eu vou passar agora a palavra pro Fernando pra ele se despedir, deixar os seus contatos novamente, se quiser. E sua última dica, talvez?
Tá, última dica seria: metodologia não é uma regra, sempre é fácil de ser adaptada, tanto que o Scrum é para equipe, eu uso sozinho, digamos assim, para me organizar, para definir o que é mais importante, o que tem que ser feito antes. Pra lembrar que também essa parte de a gente conversou de fatiar é uma das regras do sistema de informações, que é sempre bom ver tudo separado em partes, analisar problemas específicos em cada área, mas nunca esquecer do todo, esquecer que o problema de um lado pode acabar interferindo em problemas do em outra área que está trabalhando. Meu Twitter é @cientistadaweb, quem quiser seguir lá. Eu não sou muito de redes sociais, não tweeto muito, não tô muito no Facebook, mas se quiser seguir, de vez em quando sai algumas coisas interessantes por lá.
Legal. Muito obrigado pela sua participação, Fernando.
Obrigado, eu que agradeço o convite, precisando só chamar.
Valeu. E agora, deixar um abraço pro Gabriel também. Gabriel, deixe seus contatos, seu último recado.
Mais uma vez, agradecer aí por ter chamado para participar do podcast. Eu gosto muito de ajudar os outros, passar a minha experiência. O que eu posso dizer para quem trabalha com SEO, eu falo para todo mundo que o principal são duas coisas principais quando a gente trabalha com SEO, que são: primeiro, que você tem que ser uma pessoa muito humilde, porque tem muita gente que conhece muito mais do que eu, do que outras pessoas, e quanto mais pessoas você conhecer, mais rico fica o teu trabalho de SEO. E não só conhecer pessoas de SEO também, tipo conhecer arquitetos de informação, conhecer especialistas em habilidade, designers, todo esse tipo de pessoa sempre influenciou muito no meu trabalho. E a outra coisa é que SEO não tem um segredo de SEO, né? Você tem que fazer SEO. Então, tipo, tem que otimizar site e ver o que dá certo e o que não dá certo. Então, mesmo que eu tô falando aqui, pode ser que não dê certo pra você, né? E tudo que eu, digamos, aprendi, o que eu tenho de conhecimento de SEO, foi otimizando o site dos meus clientes, meus sites. Então, é isso. E quem quiser acompanhar o Twitter é Gabriel E. Pessoto. No Twitter eu tento focar mais na parte de SEO mesmo. É isso. Então, mais uma vez, valeu por estar convidado. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar também no Facebook, é Gabriel Henrique Soto, só que o Henrique é sem H. Se quiser mandar alguma dúvida, manda lá que a gente ajuda.
Legal. E vou passar a palavra agora pro Eric. Obrigado por ter participado mais programa, por ter contribuído com sua metodologia, por sortear no livro com o nosso programa, também foi muito legal. Então deixe seu abraço e sua última dica, se tiver.
Bom, pessoal, agradeço primeiramente a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado aí desse podcast, foi bem produtivo a nossa discussão. Nós vamos falando aí em outras oportunidades. Eu agradeço também aos demais participantes, o Eduardo pelo convite, e espero poder em breve aí participar do programa novamente. Foi muito legal, foram bem produtivas aí as discussões, opiniões, experiências. E fica aí para contatos o meu Twitter, para quem quiser conversar mais comigo, meu Twitter é o @ericformaggio, Eric com CK e Formaggio com 2 Gs. E o meu e-mail pode ser meu e-mail pessoal mesmo, que é o ericformaggio@hotmail.com. Desejo aí um abraço e felicidade para todo mundo.
Então, pessoal, esse foi o nosso programa. Um grande abraço a todos. Sigam-nos no Twitter, SEO_core. Concorra ao livro. Nos vemos em 15 dias. Grande abraço.